Muito boa tarde, sejam bem-vindos ao programa Obra Aberta. Nos próximos minutos vamos descobrir os livros que andam a ler e os que querem sugerir dois apaixonados pela leitura e pela escrita. Os escritores Jacinto Lucas Pires e a crítica literária Ana Cristina Leonardo são os nossos convidados de hoje neste programa gravado ao vivo na sala de leitura do Centro Cultural de Belém. Nesta parceria entre o CCB e a Renascença, temos também connosco para a conversa o editor João Paulo Cotrim. O Jacinto Lucas Pires é já bem conhecido dos ouvintes da Renascença, onde duas vezes por semana está no programa da manhã a comentar a atualidade, mas hoje vamos querer ouvi-lo sobre a sua escrita e as suas leituras. Ana Cristina Leonardo, normalmente podemos ler as suas crónicas e críticas literárias no Jornal Expresso, mas hoje também vamos querer ouvi-la de viva voz sobre os livros. Ela que, de resto, também já se aventurou na escrita de romance e livros infantis. Talvez, Ana Cristina Leonardo, pudéssemos começar por aí. Quando se faz crítica literária, é mais difícil depois escrever um livro? É-se mais exigente consigo quando pensa em escrever um livro que vai assinar com o seu nome?
Não por se fazer crítica literária, mas porque por fazer crítica literária, e no meu caso eu acho o título crítica literária um bocadinho pomposo, no fundo o que eu faço são leituras dos livros e depois as minhas leituras que saem nos jornais. O facto de ter também essa atividade obriga-me a ler muito e, portanto, eu acho que quando se lê muito pode nos levar a ser mais, digamos, sensatos na passagem à escrita, não é? Sobretudo porque a grande literatura, acho eu, é muito inspiradora, mas também é muito castradora, porque os grandes escritores e os grandes autores, justamente por serem grandes, e julgo que isto não é só na área da literatura, será em todas as áreas, põem-nos a pergunta para quê, não é? Porquê?
Porque escrever.
Porque escrever, se o Flaubert escreveu tão bem, ou, pronto, estou a dar um exemplo. Mas não é, digamos que não é diretamente por causa da crítica, mas é pelo facto de ler muito.
Isso poderia se aplicar também ao escritor, Jacinto Lucas Pires. Também quando se lê boa literatura, depois também torna mais difícil a tarefa do escritor em escrever?
Torna mais desafiante, mas também é isso que nos lança a escrever, não é isso que, não quer dizer que inspire. O John Berger, que é um dos autores que eu trago aqui para esta conversa, tem uma frase que diz: as canções inclinam-se para a frente. E alguns livros inclinam-nos para a frente, mesmo que nós saibamos que são inultrapassáveis, lançam-nos, fazem-nos querer encontrar o nosso caminho. Cada um tem o seu percurso e a sua forma de ler e de escrever, mas há um momento em que nós somos tentados a fazer pastiches, a percebermos com os grandes mestres o que é que eles estão a fazer por dentro, tentando imitá-los, quase como um pintor ou um desenhador, né, que vai para o museu tentar fazer igual, perceber por dentro como é que se chega àquelas formas. E depois há uma outra fase, sendo que às vezes não é fácil compartimentar isso, em que, mal ou bem, ganhámos uma certa irresponsabilidade ou ousadia de acharmos que já temos formas para imitar na nossa cabeça. Já não precisamos de ir ao museu. Mas isso não é inteiramente verdade, porque de facto, ao ler, às vezes temos vontade de escrever contra livros, às vezes temos vontade de escrever depois daquele livro, quando parece que foi criado um silêncio impossível de habitar, e isso se torna um desafio.
Que lugar é que ocupa o crítico literário para o escritor? É alguém maldito? É preferível que o crítico exista e fale do livro do que o livro não seja de todo falado pelo crítico literário?
Eu tenho saudades do tempo em que o crítico podia ser maldito, porque agora parece que não há espaço para nem sequer para conversarmos sobre o que é que... Um espaço aqui como este é uma raridade, é uma exceção. Não há espaço nos jornais, não há espaço noutros meios de comunicação, na internet ou na televisão, muito menos. E faz falta esse, seja para discordarmos, seja para dizermos que o crítico não tem razão, seja para concordarmos. Perdeu-se, o termo se calhar não é o mais feliz, mas a autoridade moral que certos críticos conseguiam ter, autoridade literária, moral literária, aqui são termos que podem andar juntos, de alguém que ouvíamos com atenção, né, que eram referências para sabermos que estávamos mais com aquele crítico do que com aquele outro? Como isso acontece um pouco em tudo, não é? O John Berger também fala disso, de que perdemos o sentido da história. Parece que estamos num presente, não quero ser pessimista, sou um otimista por decisão, parece que vemos num presente vazio, não é? Num presente estático, em que já não nos ligamos às ideias que vieram antes de nós. E também já não nos projetamos no futuro, só no futurozinho de amanhã, da eleição, da audiência, de quando é que o livro vai vender.
E, no entanto, publicam-se cada vez mais livros, e precisamente por isso também temos
mais livros
este programa.
Ou coisas com páginas, não
é? Precisamente para ajudar a fazer boas escolhas, neste programa pedimos aos nossos convidados para trazerem alguns livros para a conversa, e Ana Cristina Leonardo escolheu trazer de um autor português o José Cardoso Pires, escolheu trazer o Delfim. Antes de mais, se calhar poderíamos falar um pouco do Cardoso Pires, porque é precisamente um dos escritores que tem andado um pouco esquecido, mas é um escritor fundamental no percurso da literatura portuguesa.
Se o Cardoso Pires está esquecido, mais vale fecharmos e irmos todos para casa, porque é impossível fazer literatura em Portugal ignorando o José Cardoso Pires, digo eu.
E porquê?
Na literatura portuguesa, os livros do Cardoso Pires, e eu trouxe o Delfim, porque acho que é um livro que, se me pedissem escolhe um livro do século XX sobre Portugal, eu escolhi o Delfim, porque acho que é dos retratos mais conseguidos do que era e do que continua de alguma maneira a ser Portugal, porque estão aqui imensos elementos que se mantêm. E vamos esquecer até o marialvismo, que foi uma das grandes, enfim, foi um dos grandes sublinhados que se fizeram na altura em relação ao livro. Mas mesmo esquecendo esse marialvismo, todo o ambiente, todo aquele classismo daquela pequena aldeia, que é uma espécie de... Isto é uma leitura minha, portanto, não estou a dizer nem que é a melhor, nem que é a única. A única não é, certamente, mas quer
cada
dizer que não...
Cada leitura também tem sempre a sua.
Pronto, mas a minha, eu acho que isto podia ser um retrato de Portugal. Aquele pequeno território, aquela lagoa, mesmo agora falando como leitora, portanto, no feminino, aquele tratamento das mulheres que se vive naquele ambiente, este ambiente claustrofóbico, a pequena maldade, o exercício do poder, a oposição do poder, que é sempre uma coisa um pouco feita com jogo de cintura, o tratamento às mulheres, e que eu acho que não podia, talvez, noutro território e noutra perspectiva, se pudesse falar da Sibila
da Agostina
e como também um retrato do Portugal, mas eu acho que aqui no Delfim é uma lufada de ar fresco a forma como o Cardoso Pires escreve. Tudo isto é como se fossem camadas de real, e o escritor não está aqui para nos dar a verdade ou para nos descrever uma verdade qualquer, mas está aqui para nos perturbar, e no final ficamos... Como os livros são escritos como se fossem bonecas russas, com várias
camadas.
Com camadas. Uhum. Quando se chega ao fim, pode-se voltar ao princípio, e será sempre outra interpretação. E eu acho que isso é que faz os grandes livros. São livros, porque senão nós não conseguimos... Passado 100 anos, os livros teriam desaparecido, porque já não os perceberíamos.
Mas Jacinto, também és um leitor de Cardoso Pires?
Gosto muito do Delfim, talvez escolhesse o Alexandre Alfa, talvez assim, um livro que eu... Mas gosto muito do Cardoso Pires, e lembro-me de, ia dizer em miúdo, não sei se isto é sinal de já estar a ficar velho, mas em miúdo, de quando li primeiro o Cardoso Pires, de sentir... isto é possível fazer em português. Para um miúdo que gostava de ler americanos e ingleses, ler o Cardoso Pires eu sentia como uma espécie de salvação, sentia que afinal era possível ser um escritor em português. Há esse lado de modernidade, se quisermos, no Cardoso Pires, o que o mantém vivo hoje.
Mas escolheste para a nossa conversa o outro escritor português, o Herbert Welder, e um livro recentemente editado pela Porta Editora, em minúsculas. Sim. Que no fundo são textos que estavam inéditos do Herberto Welder. São textos que ele escreveu enquanto jornalista em Angola, e que são cheios de humor, de um outro H, não é? Do H de humor de Herbert Wells.
Foi um livro que me espantou, assim, dos grandes espantos que eu tive ultimamente a abrir livros, a ler livros. Foi este Em Minúsculos de Herbert Wells, porque todos concordamos, ou muitos de nós concordam, que é o maior poeta do nosso tempo. E isso intimida, em certa medida. Há um calor, um fogo, não é tão incrível naqueles poemas do Herberto, que é um bocado como estar no... Ele provavelmente não gostaria desta explicação, mas é como ir ao templo, não é? É como ir rezar a Herberto Helder, quando se abre a poesia toda. E ler este livro é sentir, brincando com as palavras, Deus fez-se homem. Ele também teve de ganhar dinheiro trabalhando para os jornais. Mas o espanto não é só esse. O espanto é que isto é incrível lá mesmo. São reportagens, são crónicas e são geniais, são maravilhosas. E não só isso. Eu acho que, e por isso é que eu também quis trazer aqui, parece que apontam para o que pode ser o futuro, para o que devia ser, ou talvez possa ser a salvação do jornalismo. Hoje em dia temos informação 24 horas por dia, grátis, né? Temos a internet a dar-nos as notícias todas. O que é que se calhar um jornal pode fazer, né? Ter visões pessoalíssimas, né? Claro que nem todos somos génios como o Herbert Wells, mas alguém que pudesse ir a um mercado e traduzir literariamente esse mercado que está a acontecer naquele momento. Ou um hospital, ou escrever sobre Fernando Pessoa ou Borges, como também aconteceu.
Queres dar algum exemplo do livro?
É quase abrir ao calhas. Há um aqui sobre futebol.
Mas... Tinha que ser sobre futebol.
Não, mas se calhar vou saltar. Este aqui é muito boa. São duas, não quero estragar a surpresa para quem for ler o livro, mas são duas crónicas irmãs, uma contra a outra. Uma chama-se Tintura e começa a dizer: Luanda está à beira de um acontecimento execrável. Vai realizar-se o 5º Salão de Arte Moderna. Isso é logo genial. E depois a outra, que se chama-se Retintura, e começa a dizer essa segunda crónica: está a fazer uma pequenina e doméstica carreira, seu quê equívoca a palavra tintura que utilizei numa desenfastiada mesa de redação, entre aspas, pelos tempos do, entre aspas, 5º Salão de Artes Plásticas. Começa a desconstruir a crónica anterior, tendo muito, muito humor.
Um olhar muito particular,
sim,
também.
Sim, é o agudo, não é? A agudeza que só um grande escritor pode ter.
João Paulo Cotrim, queres juntar-te à nossa conversa com algumas das perguntas?
Ao que sei, o Jacinto não está no Facebook. A Ana Cristina está no Facebook e é uma militante ativa do Facebook. Esta coisa das redes sociais tem afetado de que modo esta relação com o texto?
O que acontece é que eu trabalho em casa. Eu vivo sozinha com duas cadelas, uma visita intermitente de uma das minhas filhas, mas que estuda em Coimbra.
É a tintura e a retintura.
E, portanto, o Facebook, não só o computador está sempre aberto, não é? Porque é onde eu trabalho, como é uma forma de comunicação com as pessoas, não é? Em relação à escrita propriamente dita, eu acho que, quer dizer, no meu caso, não passei a fazer haikus por causa de escrever no Facebook, mas acho que de facto há um problema, quer dizer, as redes sociais, não é só as redes, o telemóvel, tudo isso cria, claro que isso a longo prazo vai criar alterações, eu acho que até mais, para mim, mais gravosas do ponto de vista do leitor, do que do produtor de texto.
Porque o produtor, do pensamento, não é?
Ou do pensamento, porque os tempos adivinham-se complicadíssimos, porque a capacidade de atenção que as pessoas têm hoje em dia não conseguem, e por exemplo, nos miúdos na escola, por isso é que eu acho que a crítica aos jovens e às crianças é disparatada, porque eles não conseguem mesmo, e os miúdos não conseguem estar mais concentrados em mais de uma página ou duas, não conseguem já. Vamos assistir a uma mediania, porque para ser muito bom não se consegue ser tão disperso, ninguém tão disperso consegue depois ser genial ou muito bom, não é? Portanto, vamos ter esse problema. E temos já o problema da concentração e da leitura, que eu acho que acrescentando uma coisa que agora não tem nada a ver com as redes sociais, mas tem a ver com a literatura, que é o coartar da imaginação a que se existe hoje em dia desde que as crianças nascem, não é? Não se pode dizer, falar do Pai Natal porque é traumatizante, não se pode dizer atirei o pau ao gato porque é literal, não se pode, pronto. E tudo isto é gravíssimo porque a literatura é só imaginário, é só imaginário e é só eu ser capaz de... O escritor sabe que me vai mentir e, no entanto, fazemos o que se chama o pacto de leitura, isto é um nome técnico, não me lembro, e estamos ali os dois a fazer de conta, eu e o escritor, a acreditar, por exemplo, que a Ana Carolina morreu, que se atirou debaixo do comboio. Se as crianças, desde o início, são educadas para só o que é real, é verdade, então... Como é que vamos acreditar depois que a Carmina se atirou para debaixo do comboio? Se nem no Pai Natal acreditámos quando tínhamos 4 anos. Portanto, a literatura está... Eu acho que são dois ataques por dois campos, sendo que o da imaginação eu acho mais grave.
Jacinto, tu não jogas às redes sociais?
Não.
Mas tens um blog.
Tenho um blog. Sim, não, eu estava a pensar que eu acho que essa crise da imaginação também se liga a essa necessidade, esse excesso de comunicação, de estarmos sempre... E liga-se a uma coisa que o John Berger diz neste livro, Confabulações, que é essa solidão histórica que nós hoje vivemos, que é diferente de todos os outros tempos. Ele diz que já não sabemos receber os mortos que vieram antes de nós e também já não estamos disponíveis para aqueles que virão depois. Porque se nós estivermos num presente que é um vazio, de facto, como é que ocupamos isto? Não é? A imaginação é projetar-nos para o futuro. Isso parece em vias de extinção. E, por outro lado, sonhar o passado, não é? Também... Parece que perdemos essas ligações e portanto, resta-nos estarmos nesta ilha a ocupar com está a chover ou vou jantar uns para os outros, né, no Facebook ou onde for, e a dizer está tudo ligado, né? Mas não sei se isso é o melhor resumo para a conversa. Mas se calhar lia um pouco disto que o John Berger diz, que ele diz, qualquer sentido de história ligando o passado e o futuro foi marginalizado, se não eliminado. E assim as pessoas sofrem de uma sensação de solidão histórica. Já não há ocasiões reconhecidas para recebermos os mortos e os que ainda não nasceram. E cita um poeta iraquiano, Abdul Karim Kazid, um poema que diz: com as minhas mãos, do passado e do futuro, hei de agarrar duas pedras e correr com elas. Mesmo com a mais leve brisa, voarei. Invocarei um vento para vir e apagar todos os vestígios e sentar-me-ei como um órfão, na berma da estrada, a chorar as minhas duas pedras. É como se tivéssemos perdido, não é? As pedras do passado e do futuro, e agora estivéssemos órfãos de nós próprios, num presente interminável.
Jacinto, já fomos falando aqui muito deste Confabulações do John Berger, mas quem é o John Berger também para percebermos, até porque a obra dele foi novamente publicada, ele Sim. morreu há pouco mais de um ano e foi novamente publicada toda em Portugal.
Tem alguns romances, tem um romance maravilhoso chamado Para o Casamento, é muito conhecido pelo Ways of Seeing, Modos de Ver, acho que se chama em português, um programa que fazia na BBC, que também tem um livro. Escreveu vários ensaios sobre arte, portanto é alguém que... E ele próprio começou por ser pintor e continua a desenhar toda a vida, então é um artista no sentido mais...
Nobre.
Eu ia dizer aberto, amplo do termo, mas sim nobre, um artista que pensa, né, enquanto faz.
E este livro acaba também por trazer esses pensamentos para a literatura?
Sim, são curtos ensaios, né? Uns mais curtos do que outros, mas sobre coisas tão diferentes como Chaplin ou Rembrandt, ou política... coisas muito, muito diferentes, mas não se sente o virtuosismo de alguém que quer falar tudo, ou não se sente essa chatice dos tudólogos, não é? Como agora se diz. É mesmo alguém que está a pensar e que na sua vida encontra certo acontecimento, certo pretexto, e isso põe-no a falar sobre ou a Chaplin ou o capitalismo financeiro.
Ana Cristina Leonardo, outro dos livros que escolheu trazer para a Obra Aberta é A Casa e o Mundo, do escritor indiano Rabindranath, não sei se vou conseguir dizer este nome, Rabindranath Tagore, exato, Tagore, ele que venceu o Prémio Nobel da Literatura em 1913. Que livro é este? Este livro foi escrito já depois dele ter ganho o Nobel?
É um livro muito curioso, porque é um livro contado por três personagens diferentes que contam a mesma história. É uma espécie de quarteto de Alexandria, mas numa versão condensada e bastante interior. E este livro é muito engraçado, porque é uma espécie de Madame Bovary, porque é uma história de uma mulher casada com de uma indiana, portanto, bengala, casada com um latifundiário progressista, portanto, é um marido progressista e moderno, que a convence a sair do lado reservado às mulheres. Portanto, estamos a falar do princípio do século, não é? Do século XX, em que as mulheres só se dão com mulheres, portanto, e o único homem com que convivem é com o marido. Portanto, há um lado da casa, que é o lado feminino, e o outro lado da casa, que é o lado dos homens. Esta mulher tem, portanto, este marido progressista e de espírito aberto, e convence-a a vir até a sair do seu lado da casa, portanto, a percorrer a casa toda. E, entretanto, quando ela vem, ela acaba por se convencer, relutante, não quer, mas pronto, acaba por aceitar. E, entretanto, conhece um amigo do marido, que é um revolucionário, portanto, estamos a falar na época em que a Índia e o se opunha, lutava pela independência. Conhece um amigo do marido, que é um revolucionário bastante empenhado e bastante, enfim, um militante aceso da causa independentista. E, naturalmente, apaixona-se pelo revolucionário, que, afinal, sendo um revolucionário, não se porta assim tão bem como se esperaria de um revolucionário, portanto, história mais ou menos tradicional, ou seja, é uma história contada na primeira pessoa, e foi como se fosse um diário por ela, pelo marido e pelo tal amante, pronto. O que é engraçado nesta novela, e que desde sempre, desde a primeira vez que li, me apaixonou, é que é uma visão completamente contra o senso comum. Não é uma história militante, vamos dizer assim. Não é a mulher que quer sair do seu lado da casa. É o marido que a convence a sair do lado da casa. Ela não quer. O revolucionário é fantástico, mas afinal não é tão fantástico assim. E a personagem por quem nós acabamos por, quer dizer, eu pessoalmente, por criar mais empatia, é pela do marido, e que é a personagem que acaba mal e que está entalado na história, aqui história com letra maiúscula, está fora do seu tempo, portanto, é um homem, que é um anti-herói, vamos chamar assim, e é uma história muito, como eu estava a dizer, é uma espécie de Madame Bovary, mas sem o cinismo e sem aquela graça do Flaubert, não é? Aquela maldade, eu chamo-lhe mesmo maldade do Flaubert, é escrita por um indiano, não é? Portanto, há aqui um lado mais, como é que é de chamar? Mais espiritual, mais, mesmo a escrita é mais de relojoeiro, é uma escrita mais... E é uma história que nos interpela, portanto, não lê-se e não... E questiona-nos, que é o que eu acho que a boa literatura faz, não é? Dá-nos um abanão.
Jacinto Lucas Beijo, recentemente saiu um livro com textos de teatro, O Igual ao Mundo. São 5 peças de teatro que o Jacinto escreveu. Pensando neste título, Igual ao Mundo, pensamos no teatro como um espelho do mundo. Até que ponto é que lhe interessa a escrita de teatro nessa dimensão?
Era isso, e também o contrário disso. Também é a ironia, não é? O teatro é sempre uma estilização, se quisermos, uma simplificação até de alguns aspectos do mundo. Mas também os espetáculos estão realmente no mundo, não é? Existem como pessoas, as personagens são de carne e osso, há ou não público, que é também uma realidade do teatro. de certa maneira, a contracena desses textos é o público, é o mundo, se quiserem. Uhum. E aí vê-se as diferenças entre o mundo e o mundo do palco. E essa peça que dá nome a esse livro falava exatamente disto que temos estado a falar, a ideia de redes sociais e comunicação, solidão, autoria. Há uma personagem que é chama-se Senhora, mas na verdade é uma espécie de Google, que é um motor de busca totalitário. Quer criar um mundo por cima do mundo. Quer registar tudo de tal maneira que como aquela personagem escreveu o Cervantes, né? Aquela personagem do Borges que escreve o Cervantes igual. Esta aqui queria fazer um Facebook que fosse igual ao mundo. E, portanto, seria uma espécie de plágio real. E será possível, há um autor de teatro aí, e a minha questão é se era possível continuar a criar, um bocado isto que falámos antes, a criar, a ler, a imaginar, num mundo que fosse assim, essa a tal solidão histórica que parece que vivemos coletivamente. Uhum. O Berger também diz uma coisa que é, que muitas vezes sentimos a necessidade de contar histórias em voz alta, porque muitos dos acontecimentos na nossa vida não têm nome e que nós contamos em voz alta na esperança de que eles tenham um nome, que eles ganhem um nome e assim se tornem partilháveis e para nós também que ganhem a intimidade que nós sentimos de início que elas devem ter.
Bela forma de terminarmos. Muito obrigada aos dois terem estado no programa Obra Aberta. Vamos voltar ao Centro Cultural de Belém no próximo dia 20 de dezembro para a última edição do ano de Obra Aberta. Vamos juntar a ilustradora e autora de livros infantis Catarina Sobral e o poeta e tradutor Nuno Judice. Muito obrigada e boa tarde.